chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Let's pray together.
Vamos orar.
Father, bless the preaching of your word to our hearts tonight. We pray in Jesus' name. Amen.
Pai, abençoa a pregação da tua palavra aos nossos corações nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
I want to share with you this week the two most foundational pillars of my life and my theology.
Eu quero partilhar com vocês durante esta semana os dois pilares mais fundamentais da minha vida e ministério ao longo desses anos.
When I say that, I'm not just going to give you dead theology.
Quando eu digo isso, isso não significa que eu vou passar para vocês teologia morta.
These two doctrines are the pillar of my life.
Estas duas doutrinas são os pilares da minha vida.
I will be speaking on the sovereign grace of God in salvation.
Eu estarei falando sobre a graça soberana de Deus na salvação.
And the sovereign providence of God in ordering our lives.
E a providência soberana de Deus ao ordenar a nossa vida.
Let me define that term, sovereign grace.
Eu quero definir esse termo, graça soberana.
Sovereign grace is God's right to distribute His grace in salvation as He wills.
A graça soberana é o direito de Deus de distribuir essa graça na salvação conforme lhe apraz.
Sovereign providence is God's right to order our lives as He wills.
Providência soberana é o direito de Deus de ordenar a nossa vida como lhe apraz.
And let me begin tonight by asking you some questions.
E eu quero começar fazendo algumas perguntas a você nesta noite.
Why are some men Christians and others are not?
Por que alguns homens, alguns seres humanos são cristãos e outros não são?
Why are you saved and other men are not?
Por que você é uma pessoa salva nesta noite e outros não o são?
Most people would say, well, grace makes the difference.
Alguns diriam, é a graça que faz a diferença.
And that certainly is scriptural.
E certamente isto é bíblico.
Paul says, I am what I am by the grace of God.
Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus.
And I would call that sovereign grace.
E eu chamaria isso de graça soberana.
I am what I am only by the grace of God.
Eu sou o que sou apenas pela graça de Deus.
But when I begin to talk like that about salvation, men get a little upset.
Mas quando eu começo a falar assim sobre a salvação, os seres humanos ficam grilados.
Grace, yes, but not sovereign grace.
Graça sim, mas não graça soberana.
Surely man has contributed something to his salvation.
Certamente o homem contribuiu alguma coisa para a sua salvação.
Surely he has committed faith to this matter of salvation.
Certamente ele adicionou fé a essa questão de salvação.
But I ask you, could a man have faith except by the sovereign grace of God?
Mas eu lhes pergunto, será que um homem poderia ter fé exceto pela graça soberana do Senhor?
What man within himself is capable of even having faith?
E que homem por si próprio tem capacidade de ter fé?
Is not man a fallen creature?
Será que o homem não é uma criatura caída?
A depraved creature?
Uma criatura depravada?
An undeserving creature?
Uma criatura que nada merece?
A rebel against God?
Um rebelde contra Deus?
A man wholly inclined to evil?
Um homem inteiramente inclinado para o mal?
Is it not true that man does not fear God nor want God?
Não é verdade que o homem não teme a Deus e não quer nada com Deus?
Man does not come to God on his own.
O homem não se achega a Deus por si próprio.
He cannot please God.
Ele não consegue agradar a
He
Deus.
Is running away from God.
Ele está fugindo de Deus.
He is under the wrath and condemnation of God.
Ele está debaixo da condenação e da ira de Deus.
God owes no man anything.
Deus não deve nada à criatura humana alguma.
Man has forfeited all of his rights to God.
Deus, o homem perdeu todos os direitos que poderia ter diante de Deus.
Man is guilty of heinous crimes and sins against God.
O homem é culpado de crimes hediondos diante do seu semelhante, diante de Deus.
Man deserves hell and all of its horror.
O homem merece o inferno em todo o seu horror.
He has no merit before God of his own.
Ele não tem mérito diante de Deus que seja seu próprio.
God would be perfectly just in allowing all men to go to hell.
Então Deus seria perfeitamente justo ao permitir que todos os seres humanos fossem para o inferno.
In simple words, we have to conclude that if man gets anything from God, it has to be only by the grace of God.
Então, em termos muito simples, nós temos que concluir que se o homem obtém alguma coisa de Deus, tem que ser exclusivamente pela graça de Deus.
He can merit nothing.
Nada de mérito ele tem nisso.
He can earn nothing.
Ele nada pode ganhar, obter.
He deserves nothing but separation from God.
Ele nada merece senão a separação de Deus.
And if God chooses to save a man, it is by God's sovereign choice.
E se Deus escolhe salvar um ser humano, é por escolha soberana de Deus.
Not because of any ability or desert of man.
Não por qualquer habilidade ou merecimento do homem.
He cannot earn his salvation.
Ele não consegue merecer a sua salvação.
He does not seek God.
Ele não busca a Deus.
And if God chooses to save a man, it is nothing but the grace of God, the sovereign grace of God.
Então, se Deus escolhe salvar um ser humano, nada mais é do que a graça de Deus, a graça soberana de Deus.
The Bible says our works are filthy rags, leprous rags before God.
A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia, trapos de lepra diante de Deus.
So you understand what I mean by sovereign grace.
Então vocês entendem o que eu quero dizer por graça soberana.
God's right to distribute grace and salvation as he wills because man deserves nothing.
O direito de Deus de distribuir a graça de forma soberana aos homens porque o ser humano nada merece.
But the question has to be, is this what the Bible teaches?
Mas a pergunta deve ser feita forçosamente. É isso que a Bíblia ensina?
Some people get quite upset when I talk like this.
Algumas pessoas ficam bastante preocupadas quando eu começo a falar assim.
Yes, they say God's sovereign over all things, but I don't think he's sovereign over salvation.
As pessoas dizem, eu sei que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas eu não acho que Ele seja soberano sobre a salvação.
Again, the question comes, what does the Bible teach?
Então, novamente, temos que fazer a pergunta, o que é que a Bíblia ensina?
I will speak to you on sovereign grace in Romans 8 and 9 and Ephesians 1 and in the life of Jacob this week.
Então, nesta semana, eu vou falar com os irmãos a respeito de graça soberana em Romanos 8, Romanos 9, Efésios 1 e na vida de Jacó.
Now before I get to my main thoughts, let me set before you the problem here in Romans chapter 8.
Mas antes de entrar no pensamento principal desta noite, eu quero colocar diante de vocês o problema existente aqui em Romanos 8.
Did you notice in chapter 29 the four golden nuggets of truth there?
Vocês repararam no versículo 29 as quatro pepitas de ouro, vamos dizer assim, ali presentes?
Surely this speaks of how God saves people.
Isto fala a respeito de como Deus salva as pessoas.
Whom he did foreknow.
Aqueles a quem ele de antemão conheceu.
There's our first great word, foreknow.
É o nosso primeiro conceito importante. De antemão conheceu.
He also did predestinate.
Também os predestinou.
And whom he did predestinate, he called. Those are the next two. Predestinate and call.
E aqueles a quem ele predestinou também chamou. É a próxima pepita que nós temos aqui.
Them that he justified, that he called, he justified, and those that he justified, then he glorified. There's our five words.
Então ele aos que chamou também justificou e aos que justificou também glorificou. Então aqui estão as cinco palavras.
For know.
Antemão conheceu.
Predestinate.
Predestinou.
Call.
Chamou.
Justified.
Justificou.
Glorify.
Glorificou.
Now the problem is the word for know.
O problema é a palavra de antemão conheceu.
You ask some men, what does that mean? They'll tell you this.
Alguns, quando você pergunta o que isso quer dizer, dirão o seguinte.
They'll say it means God took a long look from eternity past down through the corridors of time.
Eles vão dizer que Deus deu uma olhada daquelas bem compridas através dos corredores da eternidade, assim, procurando as pessoas.
And God saw Richard Belcher.
Então Deus viu Richard Belcher.
And God said he's a good boy.
Então Deus disse, está ali um menino de ouro.
And he's going to pick me, I know.
E ele vai me escolher, eu sei.
And so I'll pick him.
Então eu vou escolher a ele.
And yes, he is the one I'm going to save.
Então, sim, é ele a quem eu salvarei.
He took another look down through eternity from the past time.
E ele olhando de novo através da eternidade toda.
And he said, well, there's old Bill Jones down there.
Ah, lá está o Bill Jones.
He's not going to pick me.
Ele não vai me escolher.
I'm not going to pick him.
Então eu não vou escolher a ele.
And so, it all depends on what I do, or what you do, or what any man does, as to whether or not God chooses to save him.
Então, para essa visão, o que acontece é que depende de nós, exclusivamente de nós. O que você faz, o que eu faço, para que ele salve ou não.
And they say that's what the word foreknow says. It's right there in my Bible.
E eles dizem que é isso que esse conceito de antemão conheceu quer dizer. Está na minha Bíblia.
God picks men because he sees they're going to pick him.
Deus escolhe os seres humanos porque ele enxerga que eles haverão de escolhê-lo.
Well, you see, the problem is the Greek word here can be taken two ways.
O problema é que a palavra no grego pode ser vista de duas formas.
The Greek word can mean foreknow, God to have knowledge of something beforehand.
A palavra no grego pode querer dizer ele de antemão conheceu, ter conhecimento antes que a coisa aconteça.
It can also speak of foreordination.
Pode também falar de pré-ordenação.
And there's a world of difference between the two.
E existe um mundo de diferença entre esses dois termos.
And the Bible uses this Greek word in those two ways in various places.
E a Bíblia usa esse termo no grego com esses dois significados em vários lugares.
So anybody that says the Greek word says, então, God took a long look through eternity and he chose certain people.
Então se alguém disser, o termo grego quer dizer que Deus olhou através da eternidade e resolveu escolher fulano e beltrano.
I would say the Greek word has another meaning.
Eu diria para essas pessoas, olha, o termo grego também tem um outro significado.
And I would say, why did you choose the one meaning above the other?
E aí eu perguntaria a essas pessoas, por que você escolheu esse significado e não o outro?
Somebody might say, well, then how are we going to know?
Então aí alguém perguntaria, como é que nós sabemos então?
Well, I would come to the conclusion that we can't get the meaning of this passage just looking at the Greek word concerning foreknow.
Então eu diria para os irmãos que nós não podemos chegar à conclusão simplesmente nessa passagem olhando para esse termo isoladamente.
But I want to give you several reasons why it cannot be translated any other way except foreordination.
Mas eu vou dar para os irmãos várias razões pelas quais ele não pode ser traduzido de outra forma senão pré-ordenar.
And if you're taking notes, now's the time to get my first point.
Então, se você está fazendo as suas anotações, e agora é a hora de marcar aí o meu primeiro ponto.
We must determine the meaning of this word in light of the context.
Nós precisamos determinar o significado desta palavra à luz do seu contexto.
We have a saying at my Bible college where I teach.
Nós temos um ditado lá no seminário onde eu ensino.
Context is king.
O contexto é rei.
Don't ever try to interpret a Bible verse or passage without considering the context.
Não tente interpretar uma passagem bíblica, um versículo, sem ser à luz do seu contexto.
If you don't consider the context, you can prove anything from the Bible.
Se você não considerar o contexto, você pode provar praticamente tudo através da Bíblia.
Maybe you've heard people say that. I can prove anything from the Bible.
Talvez você já tenha até ouvido essa frase. Eu provo qualquer coisa pela Bíblia.
Look in one place in the Bible and it says Judas went and hanged himself.
Olhe para aquele texto na Bíblia que diz que Judas foi e se enforcou.
Look in another place in the Bible it says go thou and do likewise.
E você olha para outro texto na Bíblia que diz vai tu e faz o mesmo.
Now are you going to follow the teaching of the Bible there?
Você vai seguir o ensinamento da Bíblia desse jeito?
Are you going to go out and hang yourself?
Você vai se enforcar que nem Judas?
No, because that's not the teaching of the Bible.
Não, porque esse não é o ensinamento da Bíblia.
These two passages have been torn from their context.
Essas duas passagens foram arrancadas do seu contexto.
So I would argue that prescience would violate the whole context of the book of Romans.
Então eu argumentaria que presciência violaria todo o contexto de Romanos.
You know what Romans is about? I'm sure many of you do.
Eu sei que vocês sabem a respeito do que é o livro de Romanos.
Romans 1 through 3, we're all under sin.
Romanos 1 a 3, estamos todos debaixo do pecado.
Romans 4 through 5, we're justified by faith alone.
Romanos 4 e 5, somos justificados somente pela fé.
Romans 6 through 8, what about the law?
Romanos 6 a 8, o que dizer da lei?
Romans 9 through 11, what about the Jews?
Romanos 9 a 11, e o que dizer dos judeus?
12 through 16, very practical section of Romans.
Romanos 12 a 16, a parte bem prática de Romanos.
So we're in that section that has something to do with the law.
Então nós estamos naquela parte da Bíblia de Romanos que tem a ver com a lei.
Romans 6 says there will be godly living because we have been identified with Christ in his death, his burial and his resurrection.
Romanos 6 diz para nós que haverá um viver piedoso porque nós fomos identificados com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição.
Romans 7 says the law cannot bring godly living.
Romanos 7 diz que a lei não é capaz de trazer um viver piedoso.
Romans 8 verses 1 through 14 says the condemnation of the law upon us is gone.
Romanos 8 de 1 a 14 diz que a condenação da lei que repousava sobre nós já foi removida.
Verse 15 says we've received salvation not a spirit of slavehood but the spirit of adoption.
O versículo 15 diz que nós recebemos não um espírito que nos escravize novamente, mas o espírito que nos adota como filhos.
Verse 16 says we have assurance.
Versículo 16 diz que nós temos segurança.
Verse 17 says we are joint heirs with Christ.
Versículo 17 diz que somos coerdeiros com Cristo.
But it also says we presently suffer with the rest of creation.
Mas diz também que nós participamos do sofrimento junto com a criação.
Verse 18 says our present suffering is small compared to the future glory that is to come.
Mas o versículo 18 diz que o nosso sofrimento atual é pequeno a se comparar com a glória que há de ser revelada.
Verses 19 through 20 says the whole creation is groaning for the final consummation, the day of our Lord's coming.
Os versículos 19 e 20 dizem que a criação geme aguardando a libertação que virá ao final.
23 through 28 says that we as believers groan for that glory to come and we continue in our lives with hope.
Os versículos 23 a 28 diz que nós também gememos por essa situação e nós estamos aguardando com esperança essa libertação.
Verse 25, we wait with patience for the coming of Christ.
O versículo 25 diz que nós aguardamos com paciência a vinda de Cristo.
Verses 26 and 27 says we're helped in prayer by the Holy Spirit as we continue to live and wait for the coming of Christ.
Os versículos 26 e 27 dizem que o Espírito Santo nos assiste em oração à medida que aguardamos a volta do Senhor.
Verse 28 says that we're certain that all events of our lives are working sovereignly the purpose of God.
O versículo 28 diz que nós sabemos que todos os eventos da vida estão engendrado soberanamente para o bem da nossa vida.
Thus, verse 29, the verse before us tonight, is found in a context which centers on what God has done for us in Christ.
Então, o versículo 29, que é o que nós estamos nos concentrando aqui, está dizendo para nós que isso tudo revolve em torno daquilo que Deus já fez por nós.
He has adopted us as sons.
Ele nos adotou como seus filhos.
We have assurance that we are his sons.
Temos a segurança de sermos seus filhos.
We're joint heirs with Christ.
Somos coerdeiros com Cristo.
And he's given us the assurance of his sovereignty working and controlling all things.
E ele nos deu a segurança da sua soberania operando e coordenando todas as coisas na nossa vida.
And all of this in the middle of our suffering and waiting for the coming glory of Christ.
E isso tudo no meio do nosso sofrimento e do nosso anelar pela glória vindoura de Jesus Cristo.
It's almost in the context of, are we going to make it?
É quase naquele contexto de, será que nós vamos chegar lá?
Things get kind of tough.
As coisas estão esquentando por aqui.
What if I fail or fall?
E se eu fracassar e se eu abandonar tudo?
The trials and the heartaches and the burdens and the tears are sometimes so fierce.
As provações, as dores de coração, os medos, é tudo tão difícil de aguentar.
No, we're going to go on.
Não, nós iremos prosseguir.
We're his son.
Nós somos filhos dele.
Join heirs.
Co-herdeiros com ele.
He's working all things after the counsel of his own will.
Ele está operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade.
We await our full glory with patience and prayer and confidence.
Nós aguardamos, portanto, a nossa glória com paciência, com confiança.
Because we know that all things work together for good to those that love God and are called according to his purpose.
Porque nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
That's sovereignty.
Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso é soberania.
And then Paul says,
aí Paulo diz,
even your salvation is by the sovereignty of God.
Mesmo a vossa salvação é pela soberania de Deus.
Because those he foreordained, he predestinated.
Porque aqueles que ele pré-ordenou, ele predestinou.
Those he predestinated, he called.
Aqueles a quem ele predestinou, ele chamou.
And those he called, he justified.
E aqueles a quem ele chamou, ele justificou.
And those he justified, he glorified.
E aqueles a quem ele justificou, ele glorificou.
To interpret this first word as prescience would violate the context.
Interpretar esse primeiro termo como presciência violaria esse contexto, violentaria esse contexto.
We're under pressure.
Nós estamos sob pressão.
But we're the sons of God.
Mas somos filhos de Deus.
Things can get tough.
As coisas podem ficar difíceis.
But we're joint heirs with Christ.
Mas somos co-herdeiros com Cristo.
And we know we're going to have the victory someday because of the sovereignty of God in all things, verse 28, and in our salvation in verse 29.
E nós sabemos que um dia nós chegaremos lá por causa da graça soberana de Deus que opera, versículo 28, em todas as coisas, versículo 29, na nossa salvação.
You or I did not start this salvation in our hearts.
Você e eu não demos início a essa salvação em nossos corações.
God did as he foreordained from eternity past.
Deus o fez quando ele pré-ordenou na eternidade passada.
We did not plan the events of our salvation.
Nós não planejamos os eventos da nossa salvação.
God did as he predestinated us, even in the working of salvation.
Deus o fez quando ele nos predestinou, arquitetando a salvação.
We did not come to him in our own strength and salvation.
Nós não nos achegamos a ele por nossa própria força para a salvação.
He did as he called us, effectually called us.
Ele o fez quando ele nos chamou de forma eficaz.
And we did not justify ourselves by our works.
E nós não nos justificamos pelas nossas obras.
He did through the work of his son.
Ele o fez através da obra que seu filho fez por nós.
And he did not glorify us.
E ele não nos glorificou.
Or we did not glorify us.
Ou melhor, nós não nos glorificamos.
God did.
Deus o fez.
Do you see it there?
Vocês estão enxergando?
Verse 29.
Versículo 29.
It's God, 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 God.
É Deus, 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 Deus e Deus.
God foreordained us.
Deus pré-ordenou.
God predestinated us.
Deus nos predestinou.
God called us.
Deus nos chamou.
God justified us.
Deus nos justificou.
And God glorifies us.
E Deus nos glorifica.
Do you see that?
Vocês percebem?
If you put man in there at the very first word.
Se você colocar o homem como a primeira iniciativa, na primeira palavra,
man chose himself.
O homem, ele mesmo se escolheu.
I chose Jesus.
Eu escolhi Jesus.
I'm saved because I made that choice.
Eu estou salvo hoje porque eu fiz aquela escolha.
Pat me on the back.
Por favor, dê um tapinha nas minhas costas aqui para mim.
I'll break my arm as I pat me on the back.
Eu vou quebrar meu braço de dar tapinha nas costas.
Do you see how it ruins the context of the passage?
Vocês percebem como isso viola o contexto da passagem,
it becomes man, God, 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 God.
Porque aí se torna homem, Deus, 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 Deus.
But when you add verse 28,
mas quando você acrescenta o versículo 28,
you have God six times.
Você tem Deus seis vezes.
God's working all things after the counsel of his own will, all things work together for good to those that love God.
Deus está fazendo todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
God foreordained us.
Deus nos pré-ordenou.
God predestinated us.
Deus nos predestinou.
God called us.
Deus nos chamou.
God justified us.
Deus nos justificou.
And God glorifies us.
E Deus nos glorifica.
It's God, 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 God. Six times. I don't know whether I got six.
É Deus, 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 Deus e Deus. Seis vezes.
Surely, salvation is of the Lord.
Certamente a salvação vem do Senhor.
But I can give you another line of evidence in this passage.
Mas eu posso dar uma outra linha de evidência para vocês nessa passagem.
We have to consider the grammar in the interpretation of this verse.
Nós temos que considerar a gramática na interpretação deste texto.
You can't just ignore the grammar.
Não há como nós ignorarmos a gramática.
Now all of these five golden words are verbs.
Todas essas palavras douradas, essas pepitas que eu salientei para vocês, são verbos.
They're verbs, words of action.
São palavras que contêm ação.
God did something.
Deus fez alguma coisa.
Foreknew, predestinated, called, justified and glorified.
Ele pré-ordenou, predestinou, chamou, justificou, glorificou.
But you know, verbs have objects.
Mas os verbos têm objetos.
Who?
Quem?
Who did God foreknow?
A quem Deus pré-conheceu?
Who did God predestinate?
A quem Deus predestinou?
Who did God call?
A quem Deus chamou?
Who did God justify?
A quem Deus justificou?
Who did God glorify?
A quem Deus glorificou?
Do you read here that God foreknew faith in men?
Será que você lê aqui que Deus pré-conheceu que havia fé no homem?
Show me that in the text.
Mostre isso para mim no texto.
The text says whom he foreknew.
O texto diz aqueles a quem ele de antemão conheceu.
Or I would translate it whom he foreordained.
Eu traduziria aqueles a quem ele pré-ordenou.
In simple words, God foreordained men, not their faith.
Em outras palavras, Deus pré-ordenou homens e não a fé desses homens.
So you can't say he foreknew their faith, he foreknew the men.
Então você não pode dizer que ele conheceu de antemão a fé desses homens, você tem que dizer que ele conheceu de antemão a esses homens.
And that's the grammar.
Essa é a gramática.
God foreknew or foreordained you.
Deus de antemão conheceu ou pré-ordenou você.
The word faith is not there.
A palavra fé não está presente aqui.
God foreknew or foreordained and God predestinated and so on individuals.
Deus pré-ordenou ou de antemão conheceu, predestinou, etc., indivíduos.
And there's no place in this text where it says that he had anything to do with looking down the corridors of time to see whether we would pick him or not.
E não tem nada aqui para nos dar a ideia que Deus estava olhando através dos corredores das eras da eternidade para ver se ele iria encontrar fé ou não.
Thus God foreknew or foreordained individuals, not their faith.
Então, por isso, Deus de antemão conheceu ou pré-ordenou indivíduos e não a fé desses indivíduos.
And to say he foreknew their faith would be a total violation of the grammar of this passage.
E dizer, portanto, que Deus de antemão conheceu a fé desses indivíduos seria um violentar da gramática presente nesse texto.
But third,
em terceiro lugar,
not only the context, not only the grammar,
não apenas o contexto e nem apenas a gramática,
but we must consider the doctrine of the book of Romans and all of the rest of the Bible when we come to interpret a passage.
Mas quando interpretamos uma passagem, nós precisamos conhecer a doutrina à luz do livro de Romanos e à luz do livro do restante das escrituras.
And in very simple words, as I read the Bible, there is no man that has any ability to choose God.
E ao ler a Bíblia, é muito simples concluir que não existe um ser humano com a capacidade de escolher a Deus.
Romans 3:10 and 11 says there is none righteous, no, not one.
Romanos 3:10 diz não há um justo, nenhum sequer.
Verse 11, there is none that understands.
Versículo de número 11 diz não há quem entenda.
Verse 11 also says there is none that seeks after God.
O versículo 11 também diz não há ninguém que busque a Deus.
Verse 12 says there is none that doeth good, no, not one.
Versículo 12 diz não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer.
Now if none understands, if no man seeks God, and if no man can do good, then how can a man have faith in his own strength?
Se não há um justo, se não há quem entenda, quem busque a Deus, se não há quem faça o bem um sequer, como é que a pessoa pode buscar a Deus?
But the interpretation of this verse as prescience again is a violation of what Paul said in Ephesians 2.
Mas esse versículo interpretado como sendo presciência também é uma violação de Efésios capítulo 2.
Paul says in Ephesians 2 that man is dead in trespasses and sins.
Em Efésios 2, Paulo diz que o homem estava morto em delitos e pecados.
Now in my language you spell it D-E-A-D, dead.
Na minha língua você soletra isso morto, M-O-R-T-O, morto.
You computer buffs put it in 95 size font.
Você pode colocar isso no seu computador na fonte de tamanho 96, se quiser.
Bold letters.
Com letras em negrito ainda por cima.
And that's what all mankind is.
É isso que a humanidade é, morta.
Dead in trespasses and sins.
Morta em delitos e pecados.
The Bible says in Ephesians 2 that he walks according to the prince of the power of the air.
Efésios 2 diz que andavam de acordo com o mundo e de acordo com o príncipe do poder do ar.
He walks according to the course of the world.
Anda de acordo com o curso deste mundo.
He walks after the lust of his flesh.
Anda de acordo com a concupiscência da sua carne, vontade da carne.
He fulfills the desires of his flesh and his mind.
Seguindo os desejos e pensamentos da carne.
He is a child of wrath.
É um filho da ira.
Now how can a dead man who's walking according to the power of the world,
como é que um homem morto que está andando de acordo com os poderes desse mundo,
how can a dead man who's walking after the lust of his flesh,
como é que um homem morto que anda para satisfazer aos desejos da sua carne,
how can a dead man who walks according to the flesh and his mind which is wicked,
como é que um homem morto que anda de acordo com a sua carne, que age de acordo com a sua mente,
how can a dead man who's under the wrath of God ever choose God?
Como é que um homem morto que está debaixo da ira de Deus conseguir escolher a Deus?
Where is the man who is able to choose God?
Onde é que está o homem que é capaz de escolher a Deus?
Is man fallen only in part of his being?
Será que o homem está caído apenas em parte do seu ser?
No, his whole being is dead.
Não, todo o seu ser está morto.
And so the idea of prescience violates Ephesians chapter 2.
Então a ideia de presciência nesse versículo 29 aqui viola Efésios 2.
This is why we need to be regenerated according to John chapter 3.
É por isso que de acordo com João 3, nós precisamos ser regenerados.
Because we're dead.
Que estamos mortos.
We need a new birth.
Precisamos de um novo nascimento.
We need the implantation of a new Spirit of life in us.
Precisamos do implantar de um novo espírito de vida em nós.
And man cannot produce that new birth, only God can.
O homem não pode gerar, produzir esse novo nascimento, só Deus pode fazê-lo.
John 6:44 says that the Father must draw men, or men will not come to the Father.
João 6:44 diz que o Pai tem que atrair os homens, caso contrário eles não se achegarão a Jesus.
The same is said in John 6:44.
Mesmo é dito em João 6:44.
Excuse me, verse 65.
Melhor, versículo 65.
No man comes to Christ except it is given him of the Father.
Nenhum chega a Cristo a menos que o Pai o conceda.
Therefore, salvation and faith are of God and not of man.
Portanto, a salvação vem de Deus, não vem do homem.
Or Ephesians 2:8.
Ou Efésios 2:8.
By grace are you saved through faith. It is a gift of God, not of works.
Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras.
If it were by our works, we again would be boasting.
Se fosse pelas nossas obras, nós estaríamos nos gabando.
So if faith is a gift of God, then you cannot have prescience or foreknowledge, bringing us to God.
Então, se a fé é um dom de Deus, nós não podemos fazer com que a presciência, o conhecer de antemão, nos faça chegar a Deus por iniciativa nossa.
So the context proves foreknowledge, not prescience.
Então o contexto prova para nós que a palavra aqui é pré-ordenação,
the grammar,
e não conhecimento de antemão.
The grammar proves foreknowledge and not foreknowledge.
Então a gramática prova ser a pré-ordenação e não a presciência.
The whole rest of the Bible speaks of God foreordaining us and not of prescience.
E todo o restante da Bíblia fala de Deus nos pré-ordenando e não tendo presciência a nosso respeito.
Thus it is clear.
Então está bem claro.
That according to God in Romans 8:29.
Que de acordo com ao que Deus diz em Romanos 8:29.
Salvation is by the sovereign grace of God.
A salvação é pela graça soberana de Deus.
I did not choose God.
Eu não escolhi a Deus.
God chose and foreordained me by his sovereign grace.
Deus me escolheu, Deus me pré-ordenou pela sua graça soberana.
I did not predestinate myself.
Eu não me auto-predestinei.
He predestinated me to salvation.
Ele me predestinou para a salvação.
On the basis of his sovereign choice.
Com base na sua escolha soberana.
I did not call myself to salvation.
Eu não me chamei para a salvação.
He called me on the basis of his sovereign predestination.
Ele me chamou com base na sua predestinação soberana.
And I did not justify myself.
Eu não me auto-justifiquei.
He justified me on the basis of his sovereign call. On the basis of the work of Christ.
Ele me justificou com base na sua chamada soberana na obra de Cristo.
I did not glorify myself.
Eu não me autoglorifiquei.
He's the author of glorification on the basis of his sovereign justification.
Ele é o autor da glorificação com base na justificação que ele mesmo proveu.
I say again, it's God, 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 God.
Eu digo novamente, é Deus, 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 Deus e Deus.
It's on the basis of this we read the rest of chapter 8 in Romans.
E é com base nessa consciência que nós lemos o restante de Romanos capítulo 8.
Verse 31.
Versículo 31.
What shall we say to these things?
Que diremos, pois, diante dessas coisas?
What are these things?
Que coisas são essas?
What do we say to the sovereign grace of God?
O que diremos diante da graça soberana de Deus?
What do we say when we know the sovereign grace of God is going to give us victory as we live for Christ?
O que diremos diante da realidade de que a graça soberana de Cristo há de nos dar vitória à medida que nós vivemos para Ele?
We say, if God be for us, who can be against us?
Nós dizemos, se Deus é por nós, quem será contra nós?
God is for us.
E Deus é por nós. Cinco palavras.
We say again, he that spared not his own son.
Aquele que não poupou o seu próprio filho, nós repetimos.
But delivered us up. Him up for us all.
Mas o entregou por todos nós.
Shall he not in his great plan give along with Christ freely to us everything else we need?
Será que juntamente com ele e de graça ele não nos dará todas as coisas de que precisamos?
We're going to finish the race.
Nós vamos terminar a corrida.
Verse 33.
Versículo 33.
Who shall lay anything to the charge of God's elect?
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus?
It is God that justifies.
É Deus quem os justifica.
You see how practical this is?
Você vê como isso é prático?
And who is he that can condemn us?
E quem é aquele que pode nos condenar?
It is Christ that died, yea, rather that is risen again.
Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou.
Who is even at the right hand of God making intercession for us.
E está à direita de Deus. Fazendo intercessão por nós.
And what shall separate us from the love of Christ?
Quem nos separará do amor de Cristo?
Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword?
Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada?
As it is written, for thy sake we are killed all the day long.
Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias.
The Christian life is not easy.
A vida cristã não é fácil.
We're accounted as sheep for the slaughter.
Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
The world doesn't like us.
O mundo não gosta de nós.
False religions don't like us. False religions.
As religiões falsas não gostam de nós.
Sometimes even our own church members don't like us.
Às vezes até os membros das nossas igrejas não gostam de nós.
No, Paul says, in all these things we're more than conquerors through Christ who loved us.
Mas Paulo diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
And it's all based on his sovereign grace and salvation.
E tudo se baseia na graça soberana de Deus na salvação.
And then Paul really gets carried away.
E aí Paulo realmente se deixa levar.
When he says, for I am persuaded.
Porque ele diz, eu estou convencido.
That neither death.
Que nem morte,
nor life,
nem vida,
nor angels,
nem anjos,
nor principality,
nem demônios,
nor powers,
nem poderes,
nor things present,
nem coisas do presente,
nor things to come,
nem coisas do porvir,
nor height,
nem altura,
nor depth,
nem profundidade,
nor any other creature,
nem outra criatura qualquer,
shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus.
Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
All because of foreordained,
tudo por causa da pré-ordenação,
predestinated,
da predestinação,
called,
da chamada,
justified,
da justificação,
sanctified,
da santificação,
sovereign grace,
graça soberana.
I've sometimes wished I could meet the old great preachers of the past.
Às vezes eu gostaria de ter conhecido aqueles grandes pregadores do passado.
I wish I could, and I'm just being a little facetious here, but I'd like to bring tonight Charles Spurgeon before you.
Eu tô aqui brincando um pouquinho, mas eu gostaria de trazer Charles Spurgeon aqui para vocês ouvirem hoje à noite.
Here he comes right now, out on the platform.
Ele acabou de subir aqui no palco.
Somebody says this preacher's lost his marbles up here.
Alguém deve estar dizendo, esse aí perdeu os parafusos agora.
Mr. Spurgeon, I've got a few questions for you tonight.
Senhor Spurgeon, eu tenho umas perguntinhas para o senhor nessa noite.
You were hated and rejected and despised and mocked and slandered like few other men who ever lived.
O senhor foi rejeitado, foi falaram mal a seu respeito, profanaram o seu nome, fizeram tudo o que podiam como poucos outros na história.
How did you take it?
Como é que o senhor recebeu tudo isso?
I think Spurgeon would say perhaps I believe in sovereign grace.
Eu creio que Spurgeon provavelmente responderia, eu creio na graça soberana.
If God be for me, who can be against me?
Se Deus é por mim, quem será contra mim?
Well, that's very encouraging, Mr. Spurgeon.
Senhor Spurgeon, isso é muito encorajador.
Can I ask you another question?
Posso fazer uma outra pergunta ao senhor?
You had some very, very, very deep moments of depression in your life.
O senhor passou por momentos de depressão muito profunda na sua vida.
Mental anguish.
Aquela dor de alma.
Such heavy burdens to carry.
Pesos muito grandes a serem carregados.
How did you carry those burdens?
Como é que o senhor lidou com esses fardos que teve que carregar?
Perhaps he would say this.
Provavelmente ele responderia o seguinte.
I believe in sovereign grace.
Eu creio na graça soberana.
And I believe the sovereign grace will freely give me and did freely give me all things I needed to face every battle that I had to face.
E eu creio que a graça soberana tem condições e me deu tudo de que eu precisei para enfrentar essas batalhas difíceis que eu enfrentei na vida.
And maybe he would anticipate my next question.
E talvez ele conseguisse adivinhar minha próxima pergunta.
And yes, I fought those theological battles, the downgrade movement.
E ele diria, eu também lutei aquelas batalhas espirituais, a batalha da... Eu traduzi o livro, não lembro o termo agora.
Because I believed in a sovereign grace would never allow me to be separated from the love of Christ.
Aquela... Just a second, I'm trying to remember the term in Portuguese. Batalha do declínio, obrigado. Porque eu criei que Deus estava comigo e Ele me dava graça suficiente para enfrentar tudo isso.
Well, Mr. Spurgeon, that's very encouraging.
Senhor Spurgeon, isso encoraja muito.
Is that sovereign grace okay for me too?
Essa graça soberana também existe para mim?
And I could see him get very upset with me.
E eu consigo imaginá-lo ficando bravo comigo.
Young man, read your Bible.
Jovem, leia a sua Bíblia.
It's there.
Está lá.
Okay, Mr. Spurgeon, thank you for coming.
Muito obrigado, Sr. Spurgeon. Obrigado por ter vindo aqui.
And now, will Mr. Adoniram Judson, the great missionary, come?
Agora, Sr. Adoniram Judson, o grande missionário, vem aqui, por favor.
Welcome, Mr. Judson.
Obrigado aqui por vir, Sr. Judson.
You were 18 months in prison and you went through the most agonizing pain to your whole being, body and soul and every.
O senhor passou 18 meses preso e o senhor experimentou dores de físicas, de alma, de tudo que se pode imaginar, como pouca gente.
And I know you lost all your children to death.
E eu sei que o senhor perdeu todos os seus filhos, todos foram mortos.
And I know your beloved Anne died when she was 38 years old.
E eu sei que a sua querida Ana morreu quando ela tinha 38 anos de idade.
How did you do it?
Como é que o senhor conseguiu?
Nay, my brother, I believe in sovereign grace.
Ele diria, meu irmão, eu creio na graça soberana.
God started my salvation.
Deus começou a minha salvação.
He would not let me fall away.
Ele não permitiria que eu acabasse me afastando.
Nay, in all these things I went through, I was more than conqueror, not by my strength, but by the power of Christ.
E em todas essas coisas pelas quais eu passei, eu fui mais que vencedor, não pelas minhas forças, mas por Cristo em mim.
I could bring Mr. Whitfield, George Whitfield.
Eu poderia trazer George Whitfield aqui.
Mr. Whitfield, people gathered to hear preach, but some hated you.
Sr. Whitfield, as pessoas se ajuntavam para vê-lo pregar, mas alguns odiavam o senhor.
I read they wouldn't even let you preach in their churches in your day.
Eu acho que eles não permitiriam que o senhor pregasse na igreja deles se o senhor estivesse por perto.
And I heard they even threw parts of dead cats at you.
E eu já ouvi falar até que atiraram pedaços de gatos mortos na sua direção.
How did you do it?
Como é que o senhor conseguiu passar por isso?
I believed in sovereign grace.
Ele diria, eu creio na graça, eu cria na graça soberana.
If God be for me,
se Deus é por mim,
no one can be against me.
Ninguém pode ser contra mim.
You get the picture?
Dá para entender o que eles estão dizendo?
What about you tonight?
E você nesta noite?
What's your burden tonight?
Qual é o seu fardo nesta noite?
Did you come to this conference with a trouble and a trial and a heartache and a sorrow?
Você chegou até essa conferência com um coração atribulado, com dores, com tristezas de coração?
Perhaps there are some who are here who are even thinking about leaving the ministry.
Quem sabe há alguns presentes aqui que estão considerando a possibilidade de abandonar o ministério.
Perhaps there are some who are involved in some kind of immorality.
Quem sabe há aqueles que estão envolvidos em algum tipo de imoralidade.
And maybe you feel you've fallen so far and disappointed your Lord so much that you couldn't ever serve him.
E talvez você esteja tenha chegado àquele ponto que você sente que você decepcionou tanto ao seu Senhor, você foi tão longe que não haveria como ele recuperar você.
Maybe you've got a problem church back home.
Quem sabe você tem uma igreja problemática.
Maybe your heart's broken.
Quem sabe o seu coração esteja partido.
But I remind you tonight.
Mas eu quero relembrá-lo nesta noite.
You didn't begin this work of salvation in your heart.
Você não foi quem começou essa obra de salvação no seu coração.
God, by His sovereign grace, chose you.
Deus, pela sua graça soberana, escolheu você.
Foreordained you.
Ele pré-ordenou você.
Predestinated you.
Ele predestinou você.
Called you.
Ele chamou você.
Justified you.
Justificou você.
He who's begun a good work in you,
aquele will finish it. Que começou a boa obra em você, haverá de concluí-la.
I ask you tonight,
eu peço a você nesta noite.
Where are you?
Pergunto a você, onde é que você se encontra?
Christian life difficult?
A vida cristã é difícil?
Ministry tough?
O ministério é duro?
Discouraged?
Você está desanimado?
Repeat these practical truths.
Repita estas verdades práticas.
I have been foreordained of God.
Eu fui pré-ordenado por Deus.
By sovereign grace.
Pela graça soberana de Deus.
I'm His.
Sou dele.
No one can separate me from Christ.
Ninguém pode me separar de Cristo.
In all these things.
Em todas estas coisas.
I am a conqueror.
Sou mais do que vencedor.
In Jesus Christ.
Em Cristo Jesus.
Let's pray.
Vamos orar.
Father, we thank you for the clarity and encouragement of your word.
Pai, te agradecemos pela clareza, pelo encorajamento que vem da tua palavra.
I pray that you will speak to every heart here tonight.
Eu oro para que fales a cada coração aqui presente nesta noite.
To those who are walking with Christ, that they will rejoice.
Para aqueles que estão andando com Cristo, para que se regozijem.
To those who are struggling in Christ, that they may cast themselves fully upon him.
Aqueles que estão lutando com esse relacionamento com Cristo, que eles possam se atirar plenamente nos braços de Jesus.
To those who perhaps have given in to secret sin, we pray that you will convict them and bring them back to their Lord and Savior.
Aqueles que talvez tenham cedido a pecados secretos, eu oro para que tu toques nesses corações e os traga de volta.
To those who are lost,
ou aqueles que estão perdidos,
oh, bring them to our Savior.
Traga-os a nosso Salvador, Senhor.
For we speak in Jesus' name.
Pois nós oramos em nome de Jesus.
Amen.
Amém.